Começa agora o podcast Bem Paraná.
A queda do palhaço no erro, a gente vai descobrir que o erro não é errado. Não só o medo, mas esse lugar do... eu não sei o que vem. É sair um pouco do controle. Nesse lance, a gente pode discutir, olha o filme que tá trazendo uma discussão enorme, que é do Coringa, que é a figura também do palhaço. Tem uma curiosidade, assim, eu vejo que, às vezes, enquanto o universo masculino ainda tá repetindo fórmulas, as palhaças estão vindo com uma verdade, trabalho criativo único e pessoal, assim, visceral.
Tudo que virou notícia, gerou dúvida, criou polêmica e precisa ser ampliado. Agora vira conversa aqui no podcast Bem Paraná, uma parceria da banca do podcast do portal de notícias Bem Paraná.
Bem prático, bem fácil, bem no seu tempo. Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado.
Olá, eu sou Juliana Sartori e no episódio de hoje um assunto sério. Vamos falar de palhaçada. Na verdade, sobre a arte do palhaço que está presente na cena cultural de Curitiba e na vida da humanidade desde sempre. A conversa é com Rafael Barreiros, o palhaço Alípio, um artista, arte educador, empreendedor criativo e atualmente um dos principais nomes da palhaçaria nacional. Ele é um dos responsáveis por tornar a capital paranaense um ponto de encontro e local de discussão dessa arte no país. Muito bem-vindo ao podcast Bem Paraná, tudo bom?
Tudo bom, muito obrigado por me ter aqui.
Rafael, por que a gente precisa ter palhaços na nossa vida? Uhum. E por que temos tantos palhaços em Curitiba?
Bom, eu acho que a gente querendo ou não, o palhaço ele acaba acontecendo, sabe? Ele sempre deu um jeito, como ele é um arquétipo, né? Ele é algo que você vê em qualquer sociedade, qualquer cultura, você pode observar. Né? Na história da humanidade, você vai encontrar pessoas que tinham a função de fazer alguém rir lá em 4 mil anos antes de Cristo, na China, você tem registros em Roma, na Grécia, lugares como, sei lá, a Ásia em geral, não só a China, na Europa, em qualquer lugar, né? E em tribos indígenas, né? Você vê pessoas que têm essa função, não necessariamente aquele palhaço que está na nossa cabeça, às vezes, né, que tem muito na mídia, assim, de ter um super colorido, nariz vermelho, sapatão, chapéu coco, coisas assim, né, mas é essa pessoa que realmente faz aquele grupo dar risada, né, ou que fala algumas verdades brincando. Então, e pode, você que está ouvindo, ó, pode pensar, sempre existe o palhaço da turma, né, seja no seu trabalho, tem alguém que é o palhaço da turma, na sua família é o palhaço da turma. Se você não está conseguindo identificar ninguém, cuidado, pode ser você. Né? Então, isso é natural. É lógico que tem momentos em grupos, né, em sociedades que você tem mais ou você tem menos também, né? Enfim, vindo para Curitiba, eu acho o seguinte, hoje eu viajo muito em festivais, né, tanto aqui no Brasil quanto fora, e eu consigo ver que realmente Curitiba é um lugar onde tem bastante grupos, bastante estilos, escolas, né? Eu acho isso fantástico, assim. Quando eu comecei a estudar palhaçaria lá em 99, 2000, a gente tinha ainda aquela nostalgia da família Queirolo, né?
Sim, é verdade.
Que marcou presença aqui, fez bastante história, teve uma importância muito grande. Mas com a, não vou dizer tanta decadência, mas com essa coisa do circo se reinventar, porque teve momentos de pico e decadência, né? Mas está sempre se reinventando, nunca vai morrer.
Sim.
A gente teve um momento em que, assim, era o Queirolo e um outro palhaço, de repente, sei lá, animação de festa, coisa parecida. Lá em meados de 2000, quando descobri a palhaçaria, eu fiquei muito encantado e também motivado, no sentido de motivação mesmo, motivo para fazer uma ação. Então, aquilo que eu estava indo em busca, fora de Curitiba, eu queria, de certa forma, compartilhar com as pessoas aqui. E isso me fez encontrar grupos, né? Tanto que, de 2004 até 2014, eu estive à frente lá da Companhia dos Palhaços, né? Que foi um grupo, que é um grupo de grande importância aqui em Curitiba. E a gente começou a trazer todas essas pessoas com quem eu fui buscar,
pra
trazer para
cá.
Né? Então, a gente trouxe vários mestres de várias escolas. Tem também o espaço do ator cômico, que hoje é o Espaço Excêntrico, né? Escola do Ator Cômico, do Mauro Zanatta, que também formou muitas pessoas. Ou melhor, deformou, né? Porque...
Sim. Não,
a gente brinca com essa coisa, né? Quando você vai ver uma formatura lá, chama-se desformatura.
Desformatura.
Porque a palavra formação pressupõe que a gente vai entrar dentro de uma forma, né? E a gente vem justamente para um pouco tirar essa da caixinha mesmo, né? Nessa coisa de você, não, eu sou de exatas, então não sei trabalhar com humanas, com pessoas. Eu sou de humanas, eu não sei trabalhar com números. Então a gente às vezes vai se colocando umas caixinhas e a vida vai ficando limitada. Porém a vida é potente, a vida é, né? Tá aqui para a gente se arriscar, tá sempre aprendendo, né? Enfim, voltando à coisa de Curitiba, né? E aí eu vejo que essa minha vontade de ter pares com quem conversar, com quem trocar, eu sempre... hoje tá na moda, né? Aquela frase africana lá do Ubuntu, né? Sozinho vai mais rápido, junto vai mais longe. Mas lá em 2000 eu já tinha ouvido essa frase e aquilo me impactou de uma forma grande, porque eu imaginava dessa forma mesmo. Então, assim... Não quero parecer falsa modéstia, mas eu tenho muito orgulho de ter sido uma das pessoas que botou fogo nessa coisa, né? Fez a coisa se movimentar.
Trazer a palhaçaria.
Exatamente, movimentar, assim, né? E hoje eu vejo que é um movimento que, assim, não precisa ter eu, não precisa ter o Mauro, não precisa ter a Companhia dos Palhaços, assim, já...
Acontece.
Tem uma massa crítica, entende? Que está se vendo, trazendo coisas e tal, e isso me deixa... extremamente feliz, porque realmente, quando eu trago pessoas de fora para cá, para Curitiba, existe aquele preconceito, né? Curitiba não é fechado, Curitiba não é frio, não sei o quê. E quando chega aqui e vê, né? Quer dizer, espaços, grupos, gente na rua, buscando, fazendo, às vezes até querem vir para morar aqui, porque vê uma grande potência nesse sentido. É claro que, né, nada é fácil, existe a questão da dialógica, né? A gente está sempre tentando abrir novos espaços, ou resgatar coisas que já tinha antes, ou, né, quer dizer, buscar uma lei de incentivo, ou não deixar elas fecharem, coisas nesse sentido, que a gente está sempre nessa luta, assim. Mas eu acho que o importante é o movimento, ele acontece. Não precisa ser eu, não precisa ser você, não precisa ser um grupo único. É um movimento mesmo que está rolando.
Voltando um pouquinho à questão da arte da palhaçaria.
Tá.
Todo mundo pode ser palhaço, pode fazer um curso de palhaço para aprender isso? Como é que funciona?
Eu acho altamente recomendável... E não precisa ser comigo, pode ser qualquer curso de palhaço. Mesmo os cursos de palhaço meio ruim, é bom. Sabe, eu acho que todos nós não só temos um palhaço dentro de nós, como temos que olhá-lo, assim, né?
Sim.
Um palhaço, uma palhaça. Os cursos de palhaço, em geral, né, principalmente aqueles que a gente chama de iniciação ao universo da palhaçaria, eles não têm necessariamente o intuito de você ir para o palco ou ir para o picadeiro e se transformar num profissional.
Uhum.
Para você virar um profissional nessa área, você precisa estudar muito, você precisa fazer muito curso. Não é num curso de final de semana, de 3 meses, que você vai se transformar num profissional da arte da palhaçaria. Porém, eu recomendo que todas as pessoas que tenham a curiosidade façam, porque hoje... mais de 90% das pessoas que buscam meus cursos de iniciação são pessoas que não têm necessariamente o intuito de se transformar num profissional da área. Para aqueles que querem se transformar num profissional, a gente daí tem os cursos de aprofundamento, né, e tal. Eu também recomendo outros mestres, outras escolas, enfim. Mas o retorno que eu tenho dessas pessoas é muito interessante. Que são pessoas que buscam realmente um olhar mais criativo, um olhar mais curioso na vida. Você trabalhar a comunicação, o autoconhecimento, tá tão em voga essa coisa, né, do autoconhecimento e tal, mas é um autoconhecimento a partir de técnicas do lúdico, né, que tira algumas barreiras, tira as nossas máscaras sociais e nos faz resgatar a criança que está dentro da gente, né, porque o que é um adulto? se não é uma criança adulterada.
Uhum.
Né?
Sim.
Uhum. Então, a gente vai entrando na vida adulta, enfim, nas responsabilidades, vem a sociedade falando, você não pode mais ser criança, brincar é do universo infantil, coisas desse sentido. Sendo que eu, quando estou no meu estado de arte, né, ou seja, quando eu faço a minha profissão da melhor forma possível, eu estou brincando. Mas de brincando de uma forma séria.
Uhum.
Quando alguém dá... Mas tudo bem. Você pode falar, você é artista, né? Tá, mas quando alguém tá, sei lá, fazendo um... desenvolvendo um produto novo, né? Às vezes você entra naquilo que as pessoas falam do estado de flow, né? Que é o estado que vem as coisas, né, na tua cabeça e você vai encontrando. E o fato é, você sempre vai lidar com pessoas, né? Com criatividade, com pessoas. Então, a criatividade nada mais é do que arranjar soluções inovadoras para problemas mundanos, problemas do dia a dia, né? Então, quanto mais você estimula esse teu lado, sendo que a gente tem uma educação que, via de regra, ainda é muito tradicional, muito cartesiana, né? Que trabalha... Você tem que ter um adestramento do seu corpo, né? Você tem que ficar 4 horas parado,
sentado,
recebendo informação, sendo que a gente tem um corpo super potente, né? Então, a gente tem que, de alguma forma, compensar isso fazendo um curso de teatro, de arte, de palhaço, por que não, né? Eu sou muito... muito incentivador daquela coisa de colidir universos que aparentemente não tem nada a ver um com o outro. Eu digo aparentemente porque essa divisão de coisas é do ser humano. A gente que inventou, não, eu não tenho dom para tal coisa, eu não levo jeito. Mas para qualquer coisa que a gente vai fazer nova, né, a gente tem que ter aquele momento de como é que faz isso? Não sei. E aí, aos poucos, ir pegando, né? E se a gente tira... essa possibilidade, a gente vai permanecer naquela tal da zona de conforto que
Sim,
todo mundo reclama.
É verdade.
Né?
Uhum.
Então, eu acho que buscar um curso de palhaço, ele faz com que a gente busque sair um pouco da zona de conforto e é muito divertido, acima de tudo. Né? Porque você vai se conectar com você, com seu eu criança, com seu olhar curioso, né? Vai brincar com outras pessoas que aparentemente, nossa, você parecia tão sério, tão não sei o quê.
Sim, a gente fala tanto hoje que as pessoas precisam desenvolver empatia.
Sim, justamente, né?
Uhum.
E aí...
de encontrar o outro, você. Enfim.
Você vai treinar o seu olhar empático, você vai, assim, cientificamente... liberar dopamina no seu sangue, enfim, se conectar no aqui e agora, que é algo extremamente importante, né? Numa sociedade muito estressada, muito ou depressiva ou ansiosa, ou seja, depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Né? É uma das formas de você se conectar no aqui e agora, sem necessariamente ter que fazer um yoga. Né?
Também é uma forma de você encontrar isso.
Justamente,
né?
Então, eu acho que... a gente só tem a ganhar, assim, sabe? Quando a gente vê uma sociedade mais empática, mais alegre, com capacidade de rir de si mesmo, né? Aí a gente começa a tirar um pouco as hierarquias também, né? Quer dizer, a gente vê que, você é igual a mim, você também, né? Tem sonho, tem desejo, tem medo, né? Aquilo que eu viro e mexo e falo, que na merda todo mundo é igual.
Uhum,
né?
Exatamente.
Então, na queda do palhaço, no erro, a gente vai... isso também é muito importante, sabe? Descobrir que o erro não é errado. Isso, olha, em algum momento na escola a gente começou a entender que errar é errado. Por quê? A gente falava uma coisa errada, na escola vinha um... né? E aí, mas peraí, o erro faz parte do processo de qualquer
aprendizagem.
Pior do que a gente se incomodar com o erro do outro, é a gente ter aquela vozinha interior que fica ali, eu não vou tentar, porque vai que eu erro. O que vão achar de mim? Não sei o quê. E isso eu tô falando de carteirinha, porque eu sempre fui muito tímido. E sei que essa voz tá aqui dentro de mim, né? Então, eu acho que o curso de palhaço é altamente recomendado para todo e qualquer ser humano. Você é ser humano? Então faça um curso de palhaço.
Criança, adultos, idosos.
Então, você sabe que os meus
cursos... Já recebeu...
Os meus cursos de palhaço, eles são mais voltados para a partir de 16 para cima.
Tá.
Porque justamente, aí já deu tempo da sociedade te colocar numa caixinha. Aí você sai da caixinha. Cujo palhaço com criança é uma outra história, porque a criança ela já está potente, ela já está, né, mais anárquica, já está
curiosa. Num nível mais avançado da palhaçaria.
É, daí é meio que você vibrar junto.
Certo.
Né? Como, e também, de repente, trabalhar com quem está no entorno para não matar isso na criança.
Uhum.
Né? Esse olhar curioso, correr riscos, né? Quer dizer, aprender coisas novas. Às vezes tem que trabalhar muito mais no entorno do que na própria criança em si.
Certo. Né? O Alípio, né? A gente em Curitiba conhece bem o Alípio porque ele é curador do Mishmash no Festival de Curitiba.
Sim.
Ele está sempre nos principais festivais, né? Já criou muita coisa. Então, aqui, pelo menos, ouvi falar do palhaço Alípio, já ouviu.
Uhum. Nem que seja mal.
Nem que seja mal, exatamente. Nem que seja mal. Mas o palhaço Alípio, o que, que trouxe para o Rafael?
Nossa, vocês têm tempo? Eu acho que o palhaço Alípio, ele traz o Rafael, sabe? Mais em essência. E com relação a isso, eu sou eternamente grato por, se eu, de repente, deixar de ser palhaço em algum momento, esse olhar ninguém me tira.
Ele tá com você sempre.
É, entende? Porque por mais do que um personagem que não tem nada a ver com você, o palhaço é uma persona que vem de dentro pra fora. Né? Então é como se eu pudesse estar sem máscaras na frente das pessoas. É lógico que profissionalmente tem as questões estéticas, né? Daí tem uma imagem, uma figura. Daí depois,
uma preocupação com o público final, que é determinado.
Justamente,
sim.
Quando eu trabalho,
sim,
com isso,
é racional.
Eu vou pro lugar do branding, a marca, qual que é o meu público, não sei o que. Mas mesmo nesses momentos eu brinco comigo mesmo e tento não me deixar preso, né, naquele...
Não repetir fórmulas, enfim.
É, sempre tá buscando, tá, qual que é o... Onde é que eu vou correr o risco agora, né? Em que lugar que eu posso brincar numa coisa nova, fazer um novo projeto, um novo espetáculo, né? Quer dizer, também tem essas ansiedades, né? Esses anseios que a gente tenta transformar em algum produto, alguma brincadeira nesse sentido. Mas voltando pra tua pergunta essencial, assim, eu acho que me trouxe tudo. Uhum. Me trouxe um olhar de vida, me trouxe... É uma profissão, sabe? Quer dizer, é o meu ganha-pão, é com quem eu pago minhas contas e sobrevivo nesse Brasil difícil, né? me trouxe amigos, me trouxe... Enfim,
e até a tua família, né?
E até a minha família, verdade.
Não é verdade?
Olha lá. Eu vou chorar.
Quais os palhaços que te inspiram?
São muitos. Desde palhaços considerados mestres da palhaçaria até parceiros, assim, ou alunos novos que às vezes vêm com um novo olhar, sabe? Alunos e alunas que vêm com uma provocação diferente. Mas se for para citar alguns nomes, assim, eu acho daqueles já falecidos, né? que viraram estrelinha. Charlie Chaplin tá na minha base, né? De uma forma muito importante. Charlie Rivel, que foi um palhaço catalão, também muito, muito interessante. Joe Jackson Jr., esses nomes procurem todos, uhum, no YouTube, que vocês vão se esbaldar de rir. Grock, também, que esse tem poucos registros, porque era de uma época que ainda não tinha muito audiovisual. Uma palhaça que, para mim, me marcou muito é a Marta Carbaio. Uma palhaça genial, assim. Eu lembro que, vendo o espetáculo dela, eu ri muito. Mas daqui a pouco me veio um choro, mas um choro, assim. E não tinha...
Motivo.
Não tinha motivo. Pela beleza, pela simplicidade, sabe? Pelo jogo que ela propunha com a plateia, assim. Então a Marta me marcou profundamente. Também no universo da palhaçaria feminina... Tem a Gardi Hutter, uma palhaça suíça genial. Já tive a oportunidade de fazer encontros com ela também. Ela foi até minha casa, inclusive, comer pizza comigo uma vez. Então, o Avner Eisenberg, para mim, é o Avner The Eccentric, que é um palhaço norte-americano. Apesar de ser norte-americano, ele é muito legal. Eu digo apesar porque no universo norte-americano tem muito do palhaço, tipo, estilo Ronald McDonald's.
Não,
ou estilo, uhum, Krusty mesmo, né?
Uhum, sim.
Que é um palhaço extremamente maquiado, uhum, extremamente cheio de props, assim. Props que a gente chama são, assim, coisas, piadas prontas, assim.
Sim.
Sabe? Mas ele tem uma pesquisa justamente ao inverso sobre isso. E a pesquisa dele é muito legal. A Avner Eisenberg. Tchaikovsky como um palhaço de rua. Os palhaços doutores da alegria no, como um palhaço hospital. São fenomenais. Ah, tem muita, muita gente mesmo, assim.
E você fez questão de trazer mulheres, né?
Sim.
Tem muita mulher na arte da palhaçaria no Brasil?
Então, esse é um universo que está cada vez maior e cada vez mais potente e vindo com uma força, assim,
aliás,
absurda.
Você é casado com uma palhaça?
Pois é,
que é
então,
a Sombrinha.
A palhaça Sombrinha, já desde que a gente começou a pesquisa, ela sempre trouxe muito isso, né? De, não, eu quero fazer, não algo que um palhaço faz, mas qual que é o universo meu, né? Já, o palhaço não sou eu, então eu sou mulher. Num país machista.
E não tem um papel secundário também,
não,
né?
Não, pelo contrário, né? Você pega o Circo S.A., a gente até tira sarro disso. A ideia é, eu sou o cara que faz, né? O palhaço Alípio, que faz o Malabares, que faz a mágica, e ela é a ajudante. A gente brinca com isso. Mas ela que é o coração do espetáculo. Quer dizer, nessa coisa de ser, ah, vai me colocar no papel de ajudante? E ela vai pra frente e faz tal coisa, e faz tal coisa, e faz tal coisa, entende? Então é justamente pra tirar sarro desse papel de partner que ela foi relevado, né, durante muito tempo. O universo circense mais tradicional, ele tinha essa coisa de ter uma hierarquia mais machista, né? Quer dizer, a mulher era pra ser ou bonita ou a mama, né? Que cuidava da cozinha e tal,
sim,
né? E então o espaço de risco era dos homens e tal. Com o advento da palhaçaria indo para tudo quanto é o universo, aí a gente vê a palhaçaria feminina vindo com uma força muito grande. Então, hoje existem cursos de palhaços só para mulheres, existem encontros de palhaços só para mulheres. Está vindo aqui em Curitiba a Telúrica, que vai ser um festival de palhaços de mulher para mulher.
Olha só.
Então, que vai trazer espetáculos, mas também vai trazer rodas de discussão sobre o papel da mulher na sociedade, a cultura do patriarcado, enfim, uma série de coisas. Eu posso estar falando besteira aqui, mas é que eu não vi a programação ainda. Mas eu sei já dessa potência que está vindo, né? E tem uma curiosidade, assim, eu vejo que, às vezes, enquanto o universo masculino ainda está repetindo fórmulas, né, é muito grande, as palhaças estão vindo com uma verdade, um trabalho criativo único e pessoal, assim, visceral, de uma forma que está fazendo com que a gente pense, nossa senhora,
tem
possível,
coisa para falar, né?
Isso, é possível ir além daquelas coisinhas do, malabari, faz um número de malabares, faz um número de não sei o quê, um número com público e é isso, né?
Sim.
Que,
sim.
Assim, não tô criticando isso, eu acho que isso faz parte também da aquisição desse conhecimento e você encontrando a sua voz, porque, como nem diz um amigo meu, ninguém aprende a tocar violão tocando suas próprias composições. Você tem que aprender a tocar violão primeiro, né,
claro,
com as suas influências, para depois você entender o instrumento e aí, a partir daí, fazer. Então, mesma coisa na palhaçaria. Mas eu tiro um chapéu para as mulheres, acho que, na verdade, não é nem eu tirar chapéu, assim, porque tirar chapéu para as mulheres, às vezes me coloca também numa hierarquia de, tá bom, vão. Né? Não,
como
pelo
se você
contrário.
Tivesse que, né, dar aval para alguma coisa que tivesse sido feita.
Nada disso, pelo contrário, eu acho que elas estão aí arrepiando mesmo.
Estamos chegando no dia 31 de outubro, o palhaço, né, tem essa visão meio macabra nesse momento. O que a gente faz para evitar isso nesse período aí? Ou você acha que não tem que ser evitado,
não? É impossível evitar isso, né? Tá. Porque como o palhaço é um arquétipo, ele vai falar com o nosso inconsciente coletivo. E ao falar com o nosso inconsciente coletivo, quer dizer, com o inconsciente, né, com os sonhos, a gente está entrando em sonhos e pesadelos. Né? Tudo tem seu lado luz e seu lado sombra. Então, é natural a gente ver pessoas que têm medo de palhaço, que têm receio de palhaço, tem pessoas que pegaram isso e também transformaram em arte, né? Porque isso eu acho muito legal. Tem essas figuras, mas para pensar. Melhor você pegar esse medo e transformar em alguma coisa artística do que deixar ela cada vez mais te consumindo, né? E aí, só que daí a gente vem, né, o Dia das Bruxas, aí o Halloween, como algumas pessoas falam, enfim, alguns chamam de Dia do Saci,
coisa brasileira,
brasileirando a coisa, né, sem julgamentos,
sim.
aceito todas, é natural, né, ver figuras como o It, como...
De associar o palhaço ao medo, né?
Não só o medo, mas esse lugar do, eu não sei o que vem, sabe? Eu não tenho, é sair um pouco do controle. Nesse lance, a gente pode discutir, olha o filme que está trazendo uma discussão enorme, que é do Coringa, que é a figura também do palhaço.
Sim, é verdade.
É o Joker, né? O Joker, não, no card baralho, é o Coringa. O Coringa pode tudo, né? Então, e aí está trabalhando, também está discutindo isso, quer dizer, sim, a saúde mental numa sociedade doente, como é que é isso, e se alguém vai para
o
lado
mais
extremamente
mais uma vez o palhaço
anárquico
sendo usado, né, para discutir tudo isso.
E
né?
Que eu acho fantástico, eu acho que a gente tem mais que discutir mesmo.
Certo.
Né? E não, e, mas também tomar cuidado para não ficar assim, ah, não, mas palhaço então é ruim. O palhaço é isso, quer dizer, tentar achar uma única resposta. Não, claro. É plural, como sim, tudo na vida. Né?
É, o que, que a gente tem pela frente nos próximos dias aí para acompanhar o teu trabalho?
Perfeito. Então, no dia 26 agora de outubro, eu vou fazer uma participação no Outubro Rosa, Juntas em Uma Só Voz, que é um grupo de mulheres lá do Clube da Alice. Elas estão organizando uma tarde divertida, onde vai ter uma série de atividades, da 1h30 até as 5h30 da tarde, lá na Arena da Baixada. E às 4 horas, então às 16 horas, eu vou fazer uma apresentação. Para você entrar no evento, é R$10 e toda a renda vai ser destinada à ajuda da construção do Erastinho, que é o Hospital de Câncer Infantil, né, que está sendo feito. E aí é um dia de... vai ter camarim de pintura, vai ter um dos maiores flash mobs do mundo.
Olha,
né,
só.
Que vai rolar lá. É, fora isso, assim... Agora, dia 10 de dezembro, a gente está organizando o primeiro futebol de palhaços e palhaças de Curitiba. É, eu estou falando nesse nome porque ainda não tem um nome oficial.
Uhum.
Mas é, dia 10 de dezembro é o dia do palhaço.
Certo.
E aí, uma vez eu participei, em 2014, eu fui convidado para fazer o futebol de palhaço lá em São Paulo, que na década de 70 era tradicional, todo ano tinha. E aí a gente jogou no Pacaembu. Olha só. E era palhaços contra palhaços, uma bola gigantesca.
Uhum.
O juiz era o Margarida. É, os comentaristas uhum, era Nani People, Fábio Silvestre e tinha mais gente. Os médicos em campo eram os Doutores da Alegria.
Uhum.
E foi uma tarde divertidíssima. Só que nunca mais teve. Foi em 2014, foi pontual. E aí eu sempre com essa vontade, né? Não, tem que fazer uma coisa, tem que fazer uma coisa. E aí a gente vai organizar então algo um pouco menor, mas... Não tão menor, porque a capacidade é para 4 mil pessoas.
Uhum.
Então vai ser o Futebol dos Palhaços, dia 10 de dezembro. É uma terça-feira à noite. Vai ser um espetáculo.
Uhum.
É...
Vai ser no... Circo Militar?
Círculo Militar. Vai ser no Círculo Militar. É... E a entrada vai ser um brinquedo que será destinado daí no Natal, uhum, né? Para crianças carentes, né, em várias instituições.
Certo. E tem gente que se descobre palhaço, ou tem gente, às vezes, que faz trabalho voluntário, quer ser palhaço, né, nesses trabalhos também. Pode procurar você também, né?
Isso. É, eu tenho o curso de palhaço, né? Que você pode encontrar no site cursodepalhaço.com. E é um curso de iniciação que a gente faz. E para quem quer, como eu digo que é iniciação, né? Então são poucos dias para você entender um pouco desse universo da palhaçaria, né? Como você levar para sua vida, esse olhar curioso, esse olhar lúdico, enfim. Mas para quem quer depois dar um passo a mais, e aí sim, então, se profissionalizar um pouco mais, aí a gente tem um curso também de aprofundamento, que acontece normalmente em processo de imersão, então é um mês, assim, todos os dias. Mas se você me procurar nas redes sociais aí, ou no site mesmo do palhaço, cursodepalhaço.com, aí lá tem mais informações.
Certo.
Ou você pode inscrever, se não tiver já mais informações, você inscreve seu e-mail lá, a gente manda também.
Rafael, muito obrigada. Vamos deixar um recado final então para os ouvintes?
O recado final que eu quero dar para todos vocês é: ri melhor quem ri de si.
Tá certo. Tá bom, obrigada, Rafael.
Obrigado.
E aqui finaliza mais um episódio do podcast Bem Paraná. Eu, Juliana Sartori, da banca do podcast, me despeço por aqui. Para acompanhar mais episódios do podcast Bem Paraná, acesse bemparaná.com.br ou nos aplicativos Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de áudio do seu celular. Baixe o arquivo e ouça como, quando e onde quiser. Semana que vem tem um novo bate-papo para você. Tchau!
Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado. Uma parceria do portal Bem Paraná e da banca do podcast.